Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre criança, psicologia e meio ambiente. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos a professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Psicometria e Psicologia Social da UFMS, Ana Carla Silva Soares. Professora Ana Carla, bom dia, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Sinto uma satisfação poder conversar sobre temáticas que aproximam a academia do senso comum.
Bom, professora Ana Carla, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes, né, como é possível relacionar esses três assuntos, né? Eu, particularmente, até comentando com a senhora em off, falei que nunca tinha pensado, né, parado para pensar nessa relação de criança, psicologia e meio ambiente. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é possível relacionar esses três itens.
As discussões sobre meio ambiente, elas estão agora não só permeando o contexto acadêmico, formal de pesquisa, né? Senso comum, as pessoas no dia a dia, por exemplo, você em uma calçada, você pode estar imaginando que antigamente assim, era mais ou menos do que agora e se perguntar o que será que mudou para a gente estar sentindo essa mudança, né, nesse nosso clima agora. Essas questões, elas só mostram que a preocupação que a gente tem tido com mudanças climáticas, com a degradação da natureza, com a necessidade que a gente tem de cuidar e de perceber melhor as mudanças que têm ocorrido a nível ambiental no nosso ambiente, elas deixaram de ser uma discussão centrada só no meio acadêmico, então, para os pesquisadores que se dedicam a estudar esses fenômenos, né? E que as pessoas geralmente vinculam aos colegas da biologia, da ecologia, da meteorologia, acho até da astronomia, mas dificilmente relacionam com a psicologia, né? Mas, considerando que essas mudanças, elas vão afetar diferentes aspectos da nossa vida, por exemplo, as mudanças climáticas, elas afetam as dimensões econômicas, né? Na medida em que elas impactam na produção agrícola, por conta de secas, inundações, elas afetam a nossa saúde, na medida em que a poluição, ela pode estar usada em respiratórios e tantos outros impactos que elas vão ter. Então, é importante a gente pensar, né, e notar que essas questões, elas são muitas vezes agravadas ou até mesmo provocadas pelo comportamento humano, né? E que essas alterações, elas vão se referir na nossa qualidade de vida. Aí é nesse momento que a psicologia chega e diz, vamos contribuir para entender melhor esses fenômenos. Visto que a gente busca se dedicar, né, a compreender melhor como que o ser humano se comporta diante desse meio ambiente, quer seja um ambiente natural ou um ambiente modificado. E a gente busca contribuir com a construção de conhecimento, buscando analisar como que o impacto dessas questões interfere na nossa saúde mental e psicológica, qual seria a maneira, as formas mais adequadas que a gente teria de estar promovendo as formas de agir, comportamentos, atitudes, são considerados mais ambientalmente responsáveis. Aí é nesse momento, Daniel, que a gente vai ver a importância da gente incluir as crianças dentro dessa equação. Porque a gente usa muito esse slogan, né? As crianças são o nosso futuro. E é verdade, são o futuro não somente nosso, mas de toda a humanidade. Então, apesar da gente precisar preservar, nesse momento, nossos recursos naturais, nosso meio ambiente, para ontem, né? A gente está vendo aí as pesquisas que mostram um impacto, está sendo cada vez maior, e nós sentimos no nosso dia a dia, a gente também precisa pensar a longo prazo, né? E para pensar no longo prazo, a gente precisa iniciar esse processo de acolhimento, de literalmente promoção de atitudes mais responsáveis diante do meio ambiente, com essa futura geração com as crianças. Então, é nesse interesse que a gente relaciona criança, meio ambiente e psicologia. Além disso, há uma área na psicologia que não é tão conhecida, que se chama ecologia ambiental, que é um planeta de medidas no Brasil, internacionalmente, e é formada por pesquisadores que se dedicam a estudar especificamente isso. Quanto qual a relação que existe entre o ser humano, né, o nosso comportamento, e em questões ambientais. Preservação do meio ambiente, comportamento frente ao lixo ou resíduos sólidos, preservação da água, uso adequado de recursos naturais, enfim, são N questões que eu poderia assim, me empolgar e estar falando, mas só deixar claro como que a psicologia ela tem que se vincular ao estudo do meio ambiente e como as crianças são importantes dentro desse processo.
E falando agora sobre essa parte comportamental, né, que a psicologia avalia e trabalha também, professora Ana Carla, eu queria saber como que os valores, né, que são ensinados aos seres humanos desde a infância influenciam na forma como esse indivíduo vai se relacionar com o meio ambiente ao longo da vida.
Sim, Daniel. Já tem pesquisas que mostram, por exemplo, que a educação ela é inerente inevitavelmente às questões de objetivos e de valores humanos. Então, quando a gente educa as pessoas para realizar, para promovendo, né, buscando promover comportamentos assim, mais proambientais, mais favoráveis à preservação do meio ambiente, isso vai estar intrinsecamente relacionado às nossas prioridades valorativas. Como assim prioridades? Aqueles valores que a gente considera como sendo mais importantes para guiar nossos comportamentos, nossas ações. Então, tem pesquisas que elas vão destacar o papel assim, poderoso dos valores vão ter no momento em que a gente precisa definir como que os indivíduos eles se envolvem em algumas questões mais ambientais. Só fazendo destacar, só fazendo ressaltar o quanto que nossos valores eles acabam sendo critérios que orientam e que guiam nossos comportamentos, nossas ações e, consequentemente, podem nos ajudar a ter comportamentos de mais vontade à preservação. Então, os valores né, humanos, eles se formam desde as nossas primeiras décadas de vida. E eles são transmitidos por meio de diferentes vias, durante todo o nosso processo de socialização. Né? Então, já que cada pessoa ela vai priorizar um determinado tipo de valor, isso vai se dar por diferentes causas. Então, a gente pode priorizar um determinado tipo de valor porque nós somos expostos a condições ambientais mais humanidades diversas, a um determinado tipo de aprendizagem social, a processos evolutivos e também a elementos mais culturais, né? E todos esses, o combinado dessas questões vai acabar refletindo na maneira como a gente vai se comportar. Então, por isso que é importante a gente ter clareza de quais valores a gente vai estar buscando endossar, né, promover desde a infância, tendo como foco especificamente né, nesse caso, pessoas que no futuro sejam mais conscientes, tenham atitudes mais positivas, tenham comportamentos mais efetivos de cuidado com a natureza.
E ao longo da vida, esses valores, eles podem sofrer mudanças conforme as vivências do indivíduo, professora, gerando impactos nesse relacionamento entre o ser humano e a natureza, tanto para o lado positivo quanto para o negativo também?
Sim, Daniel, sim. Na verdade, essa temática de valores dentro da psicologia ela é amplamente discutida. Vão existir várias teorias que vão definir valores de diferentes formas. É só a gente pensar que, quando a gente fala em valores humanos, todo mundo já teve alguma tia, algum avô, algum avó que falou: ah, meu Deus, essa geração de hoje perdeu seus valores. Ou então, essa geração de hoje tem valores muito diferentes. A partir da teoria dos valores que a gente trabalha, que é a teoria funcionalista dos valores, ela passa o princípio de que os valores, eles, na verdade, eles não mudam. A gente vai ter, assim, uma estrutura de valores e ela vai se desenvolvendo no decorrer do tempo e, consequentemente, no decorrer da nossa vida. Então, por exemplo, você, na infância, você vai estar naquele momento em que você vai querer aprender as coisas, você vai querer experimentar coisas novas. Principalmente na fase da infância, a gente vai ter uma estrutura de valores que ela não vai estar assim tão bem definida porque ela vai estar em formação, né? Você vai estar querendo dar muita importância a conhecer coisas novas, a experienciar momentos novos, mas ao mesmo tempo você vai estar sendo ensinado na escola, em casa, e estar no bichinho, você precisa responder e precisa seguir algumas regras. Então, você ao mesmo tempo que você é estimulado, né? A priorizar, né, dar importância a valores mais de experimentação e conhecimento, você também é muito estimulado a priorizar valores relacionados à tradição, ao respeito, ao seguimento de normas. Então, na infância, a gente vai ter meio que esse mix de valores. Todos nós vamos ter esses valores ao longo da nossa vida inteira. Mas quando a gente é criança, a gente tem alguns valores que a gente naturalmente é mais estimulado a endossar. Quando a gente chegar aí na fase da adolescência, vamos pegar aí o jovem adulto, aí a gente já tem situações que vão nos estimular da importância mais alguns valores mais do que outros. Então, se a gente for pensar quando a gente está assim, mais ou menos na fase da adolescência, muitas vezes a gente está buscando se inserir em um grupo. Então, é muito comum que a gente dê importância a valores interativos, né? Fazer parte de um grupo, fazer parte daquele grupo de colegas, participar de atividades mais sociais. E também de estar descobrindo coisas novas, e de estar tendo essa procura por conhecimento. E, ao mesmo tempo, de respeitar algumas regras, mas não tão endossar como isso acontece na infância. E aí a gente entra a fase adulta e é aquele momento que a gente consegue perceber nossos valores numa estrutura um pouquinho mais organizada, né? A gente vai estar buscando ter êxito, a gente vai estar buscando ter prestígio, né? A gente vai estar buscando uma certa estabilidade a nível econômico, enfim. A gente vai buscar saúde, a gente vai estar dando importância a assegurar questões mais de sobrevivência mesmo, né? Que a gente chama na nossa teoria de valores de existência. E aí, quando você chega na fase mais, vamos colocar, na terceira idade, né? Você já vai estar novamente com seus valores precisando se reorganizar. Vão estar todos lá, mas você agora vai pensar em outras coisas. Então, talvez seja um momento que você não tenha com tanta força, experimentação, estimulação, mas você pense em apoio social, em afetividade. Então, os nossos valores, não é que os nossos valores eles mudem, segundo a teoria que nós embasamos nossas pesquisas, eles não vão mudar. O que vai mudar é que em cada fase do desenvolvimento a gente vai ter valores que a gente vai considerar mais importantes para a nossa vida.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre criança, psicologia e meio ambiente. E a nossa convidada é a professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Psicometria e Psicologia Social da UFMS, Ana Carla Silva Soares. Bom, recentemente nós falamos aqui em nosso programa sobre percepção ambiental e uma das discussões que esse tema propõe é a importância da compreensão desse relacionamento, da troca que precisa existir entre os indivíduos e a natureza. Nesse contexto, a educação ambiental também pode auxiliar, né, levando a questão para ser desenvolvida em diversos níveis educacionais, especialmente com as crianças. Bom, professora Ana Carla, eu queria saber qual a importância, né, de abordar temas como sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente nessa fase de formação, pensando também na questão da personalidade e perspectiva de futuro.
Daniel, quando a gente fala em personalidade e perspectiva de futuro, são temas que a psicologia já abraça há um certo tempo e que a gente vai ter formas bem diferentes de estar compreendendo esses fenômenos. Para a gente vincular com essa questão da sustentabilidade, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho nas questões que a gente já mencionou antes, né? Quanto mais cedo a gente começa a endossar questões que vão ajudar essa criança a ser um adolescente, um adulto, que se preocupa mais com o meio ambiente, melhor. Quando a gente pensa na questão da personalidade, ela já vai ser um traço que, diferentemente dos valores, que a gente consegue endossar, a gente consegue assim, buscar promover, ele é um traço que ele é um pouquinho mais resistente à mudança. Então, a personalidade, ela não vai ser algo que a gente vai conseguir, digamos assim, por meio de atividades mais simples, modificar. Mas o que acontece? A personalidade, a gente vai ver que vai existir diferentes teorias que tratam ela, e a teoria que a gente considera aqui na nossa pesquisa é uma teoria que vai dizer que a gente vai ter, assim, cinco grupões, cinco tipos gerais de personalidade, digamos assim, cinco grandes traços de personalidade. Que vai ser um que é onde nós quando a gente possui mais esse trato, nós somos mais abertos à mudança. Outro relacionado à conscienciosidade, à extroversão, à agradabilidade, ao neuroticismo. Então, o que é que vai acontecer? Cada pessoa que tiver um traço de personalidade desse mais ou menos sobressalente, ela vai estar mais vinculada, vai estar mais propensa a ter esse cuidado com aspectos de sustentabilidade, de preservação e cuidado com o meio ambiente. Então, por exemplo, o que é que a gente vê? Que as pesquisas que mostram que as pessoas que têm um traço de personalidade mais sociáveis, mais amadas, elas tendem a ter uma preocupação maior com o meio ambiente. Justamente porque está na personalidade dela se preocupar mais com os aspectos mais gerais, ser uma pessoa mais prestativa, né? Da mesma forma, a gente vai ver que vão ter traços de personalidade que vão nos ajudar, por exemplo, a compreender que tem pessoas que dão menos importância à preservação do meio ambiente. Então, pode ser aquelas pessoas que têm traços mais neuróticos, né? São pessoas que são um pouquinho mais instáveis emocionalmente. Então, na literatura, vai existir pesquisas que buscam avaliar essa relação entre essas dimensões mais proambiental, né? De preservação de cuidado com o meio ambiente e busca por uma maior sustentabilidade e os nossos traços de personalidade. Então, já existe pesquisas bem consolidadas como isso. Em contrapartida, a gente tem agora estudos que avaliam uma dimensão que é bem interessante. Não sei se as pessoas pensam muito sobre o seu futuro, mas é importantíssimo a gente ter uma ideia de como que as pessoas se percebem mais adiante quando a gente está estudando comportamento relacionado ao meio ambiente. Então, vai ter teorias que vão avaliar essa perspectiva de futuro e vão pensar de uma maneira bem simples. Como você tem uma perspectiva de futuro mais positiva ou mais negativa? Os estudos já mostram que pessoas que têm uma perspectiva de futuro mais positiva, ou seja, são mais animadas, acham que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, se não estiver bom agora, vai ficar melhor. Se estiver bom, se estiver bem, a gente vai ter ainda mais sucesso. Enfim, pessoas que têm uma perspectiva de futuro mais positiva, elas tendem a se preocupar mais com essas questões de cuidado do meio ambiente. Justamente por isso, elas têm uma visão positiva do futuro, então elas querem resguardar, elas querem ter o cuidado para que quando a gente chegar nesse momento, elas tenham uma situação confortável e isso envolve também um meio ambiente cuidado e um impacto ambientais negativos em bem e nossa. Então, quando a gente relaciona personalidade com perspectiva de futuro, é importante que a gente tenha também mencionado desses fatores desde a infância. Porque crianças pensam assim sobre o futuro, elas têm uma perspectiva de futuro. E aí, por mais produtiva, mais a gente tem chance de fazer com que aquela criança ela endosse o comportamento de sustentabilidade. E isso se estende também aos adultos.
E conforme já mencionamos aqui, a professora Ana Carla coordena o Núcleo de Pesquisa em Psicometria e Psicologia Social da UFMS, que realiza o projeto de pesquisa chamado Atitudes e Comportamentos Proambientais em Crianças, correlatos valorativos da personalidade e perspectiva de futuro. Professora Ana Carla, eu gostaria de saber, gostaria que a senhora explicasse e comentasse para a gente, na verdade, como surgiu esse projeto, quais são os objetivos, quais as análises que já foram desenvolvidas ao longo das pesquisas.
Daniel, essa pesquisa, esse projeto, ele surgiu primeiro porque eu faço já pesquisas específicas relacionadas a valores humanos e crianças, vinculando a diferentes variáveis, né? Traços de personalidade, perspectiva de futuro, procrastinação, perfeccionismo, enfim. Então, as crianças já são objetos de estudo. Eu não sou aqui da região, eu venho do Nordeste, do estado da Paraíba. E quando eu cheguei aqui, no Mato Grosso do Sul, algo me chamou muito a atenção, que é a forma como aqui a região é conectada com a natureza. E algo que me chama assim, muita atenção é a maneira, por exemplo, como se maneja a água. Parece uma coisa tola, mas Na minha região, mesmo morando no litoral, onde a gente não tem tantos cafés de água, mas é difícil você ver uma pessoa, por exemplo, lavando uma calçada somente com a mangueira, jogando a água nela. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que isso era uma coisa muito comum. Então eu pensei, poxa, realmente existe uma diferença na maneira como nós, que somos do mesmo país, mas de regiões diferentes, como que a gente lida com essa questão dos recursos naturais. E aí eu comecei a pensar se essa forma de lidar com os recursos naturais, elas já não começam a ser diferentes, mas já não existe essa diferença desde a infância, desde quando a gente é criança. Porque, por exemplo, os valores, eles são transmitidos, né? A gente endossa os valores desde a infância. E uma das formas que as crianças mais captam os valores é a partir do que elas veem. Nós temos uma pesquisa em que a gente fez a avaliação, a gente quis testar aquele ditado. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. No que diz respeito aos valores. Então, nós observamos o quê? Aqueles pais que dizem, ó, menino, vem cá, você tem que ser comportado, responsável, você tem que respeitar regras e tudo, que dá muita importância esse tipo de valores, verbalmente, né, dizendo para as crianças agirem assim. Se ele não tem no dia a dia dele esse tipo, esse comportamento, essas expressões de valores como naturais, a criança, ela aprende mais o que ela vê do que o que ela escuta.
Uhum.
A gente conseguiu comprovar essa relação. E aí eu me perguntei, será que isso se extrapola para o comportamento ambiental também? Será que a futuro dos comportamentos das crianças vão estar relacionados a valores, a personalidade, a visão que elas têm do futuro? E aí, realizando esse projeto, que está sendo realizado em parceria com pesquisadores de outras universidades, Universidade Federal da Paraíba, com a professora Viviane Pessoa, que trabalha com a área de psicologia ambiental há muito tempo, estudando principalmente fontes renováveis de energia, eólica, solar. E o professor Uso Vilar, que trabalha no Instituto de Psicologia, e também está relacionado a essas temáticas de valores humanos, estudando transculturalmente, né, como que os valores se comportam em diferentes países. Então, foi uma demanda, assim, tal como a ciência, né, que às vezes as pessoas acham que a ciência surge da cabeça do pesquisador do nada. Não, a ciência está aqui para a gente tentar resolver problemas do dia a dia. É uma questão que o Daniel acordou, levantou e olhou pela janela do quarto dele e disse, poxa vida, como que me incomoda essa beleza, essa natureza? E aí ele pode avisar uma instintiva de representação com o pesquisador e ele tentar compreender. Poxa, qual será o impacto que tem a natureza no humor de uma pessoa? Então, as demandas da ciência, elas vêm muito dessas demandas que a gente vê no nosso dia a dia e foi assim que a gente desenvolveu essa pesquisa. Então, o objetivo dela é esse. É avaliar a relação entre esses construtos. A gente já tem dados coletados, estamos coletando informações tanto aqui da região centro-oeste como também da região nordeste, assim de comparação. Só que, infelizmente, em virtude dessa pandemia, como nossa coleta é realizada com crianças, a gente realizava no ambiente de sala de aula. A gente está aí desde fevereiro do ano passado sem poder fazer essa coleta em loco. Então, a gente acabou nos adaptando, criando um formato de coleta online, onde a gente convida primeiramente os pais ou responsáveis dessas crianças para que eles autorizem e encaminhem para essas crianças o link e elas respondam essa pesquisa por meio do computador, tablet e celular. No momento, os dados iniciais da pesquisa já foram analisados, a gente já levou algumas informações para alguns eventos. Então, por exemplo, nós ganhamos um prêmio do melhor pôster apresentado no evento da Associação Brasileira de Psicologia, que foi realizado em parceria com a Associação Brasileira de Meio Ambiente e Psicologia Ambiental no ano passado, o que nos deixou muito felizes e mostrou que a gente estava caminhando na direção certa.
E falando um pouquinho agora sobre essa coleta de dados que está acontecendo, né, professora, que a senhora mencionou, eu queria saber quem pode participar, né, dessa coleta, quem quiser contribuir com a pesquisa, como que é possível fazer isso? Existe ali uma idade estipulada para participar dessa pesquisa? Como que funciona?
Não, Daniel, como a gente está trabalhando com crianças, a gente parte da definição de querer criança aqui no Brasil, né? Então, a gente está trabalhando com uma amostra de crianças em idade entre 9 e 12 anos. 9 e 12 porque são crianças que têm habilidade, né? Já com habilidade de leitura e podem responder nossa pesquisa. Uhum. A forma de participar seria, quem tiver interesse, acessar o site que nós temos do nosso grupo de pesquisa, que é www.aksoares.com.br. Se vocês acessarem nossa página, lá vocês vão ver que há um espaço que a gente faz, que a gente coloca pesquisas, e basta clicar pesquisas em andamento, que vocês vão ver lá o linkzinho, todas as informações a gente explica. É inicialmente o link para o pai, então vocês podem ir lá, www.aksoares.com.br, clicar em notícias e pesquisas em andamento. E aí a gente tem lá a explicação sobre como é a pesquisa, como ela deve ser realizada, e o link que é direcionado aqui aos pais ou responsáveis, que ao lerem autorizar, vão repassar o material para que as crianças possam responder.
Então, ressaltando, quem quiser participar dessa pesquisa, também é possível encontrar uma matéria falando sobre ela e também um link de acesso ao questionário no portal da nossa universidade, ufms.br. Bom, professora Ana Carla, nós já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a senhora pela participação e pelas informações tão importantes que a senhora trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Daniel, agradeço a todos os ouvintes. Novamente, eu fico feliz e reforço a importância da gente ter a clareza de que a ciência ela é feita nos laboratórios, ela é feita na universidade, mas a gente está sempre buscando responder questões que vão afetar o nosso dia a dia. Então, comportamento ambiental, preservação do meio ambiente, é um tema que está na boca de todo mundo no dia a dia e a gente dentro da universidade está querendo levar respostas mais sólidas para a nossa população. Obrigada.
Nós conversamos com a professora Ana Carla Silva Soares. Novamente agradeço a sua participação. Professora, um bom dia para a senhora.
Obrigada, bom dia.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a programação musical da 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.